A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos começando mais o Escala Brasileira pela Rádio Senado. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje recebemos aqui o grande Hamilton Pinheiro, um músico conceituadíssimo, reconhecido em todo o Brasil. Ele é contrabaixista, compositor, arranjador e produtor musical. Já trabalhou com gente do calibre de Lula Galvão e muitos outros profissionais conceituados aqui, como a Célia Rabelo, Leonel Laterza, Carlos Malta, Rosa Passos, enfim, um dos maiores músicos que o nosso Brasil já produziu. Hoje aqui no Escala Brasileira, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória do Hamilton Pinheiro e também a gente vai conhecer um pouco sobre sua música, seus álbuns, trabalhos que ele já produziu. Hamilton Pinheiro, seja bem-vindo ao Escala Brasileira.
Grande Renato, muitíssimo obrigado a todos os ouvintes do Escala Brasileira. Prazer enorme estar aqui com vocês.
Bacana, Hamilton. Hamilton, a Rádio Senado, ela transmite para quase todas as capitais brasileiras, em Natal, lá no Rio Grande do Norte, que é a sua terra, né? A gente está transmitindo na frequência de 106,9. Você que está em Natal, muito obrigado pela sua audiência. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a gente transmite na frequência de 102,5. Em Fortaleza, 103,3. E um pouco mais embaixo, né? Em Florianópolis, a gente transmite em 93,1. Muito obrigado a você que acompanha a Escala Brasileira pela Rádio Senado. O Hamilton Pinheiro, ele está aqui conosco hoje. Essa é uma entrevista virtual, né? A gente faz online. Então, mas a presença dele aqui musical é realmente muito forte. A presença dele aqui, até mesmo espiritual, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar, tem muito papo para rolar e muita música boa para a gente ouvir. Mas, Hamilton, você já tem aí um bom tempo de estrada como baixista, como produtor. Conta pra gente como foi que nasceu essa tua paixão pelo contrabaixo, pela música.
Cara, a história sempre é engraçada, né? Porque no início mesmo, o que eu queria era ser baterista. Eu era louco por bateria, aprendi a tocar, digamos, toca bateria batendo nas almofadas lá em casa com a minha mãe. E a primeira vez que eu vi um baixo na vida, um baixo elétrico na vida, eu olhei assim, aquele som que eu achei estranho, mega estranho, e eu pensei comigo mesmo, cara, como é que alguém toca um instrumento? Só que aí eu fiquei curioso pelo instrumento, porque eu já tocava também um pouco de violão, e era até numa banda que meu irmão tocava, eu ia lá ver, assistir o ensaio, isso eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. E aí, como eu sabia as músicas no violão, e eu via meu irmão tocando, e eu via o que é que o baixista estava fazendo, eu fazia a ligação, né, de uma coisa com outra, já que as quatro cordas mais graves do violão têm a mesma afinação das quatro cordas do baixo, eu ia olhando uma coisa com a outra, e sempre quando o pessoal parava para tomar um cafezinho, eu pegava o baixo e ficava lá brincando.
Uhum.
E isso daí eu comecei a tocar, comecei a gostar e virou meu principal instrumento até hoje.
E como foi que foi, como aconteceu essa fase do músico estudante, do músico amador para o músico profissional? Quando foi que você pensou, cara, eu quero viver tocando baixo, eu quero viver de música?
O início, né, como basicamente todo mundo, a gente toca porque gosta. Então eu gostava de ficar com o instrumento na mão, seja a bateria, seja o violão, o guitarra, eu tinha todos esses instrumentos lá em casa, né? E o baixo, quando eu comprei, era sempre brincando. E uma coisa que meus pais sempre fizeram comigo, né? Eu tive um apoio deles, mas tinha a ideia de, olha, não larga os estudos para seguir apenas música. Continua estudando, faz faculdade, tenha uma segunda opção caso algo aconteça. Então eu sempre tive na cabeça a ideia de ser engenheiro civil. Até eu fiz um curso técnico de edificações entrei na universidade, na parte de engenharia civil, mas sempre levando música paralelo e já trabalhando profissionalmente, já começando a tocar em bandas lá no Rio Grande do Norte. Então, eu, digamos, eu estava com essa vida dupla, né? De estudante de engenharia e já músico profissional. Quando mudei para Brasília em 96, entrei na Universidade de Brasília, no curso de engenharia civil. E aí sim, teve o ponto que eu tive que fazer uma decisão, do tipo, que aí começou a ficar, a agenda ficou incompatível. Eu ou seguiria a carreira de músico ou seguiria a carreira de engenheiro. E quando eu vi, como eu vi que a área musical, além de eu gostar muito, né, estava funcionando bem, eu disse, não, eu vou seguir a área de música e estou aqui até hoje.
Uau, uau. Então, você veio para Brasília fazer o curso de engenharia?
Na realidade, já no final da adolescência, início da juventude, eu sempre tive vontade de rodar pelo mundo. Então, era principalmente assim, cara, eu quero rodar. Não era nem a ideia de sair de Natal ou ir para algum lugar específico. Eu quero rodar. E eu pensei como um dos maiores centros, né, de música no Brasil ainda é Rio de Janeiro, São Paulo. Eu pensei ir para o Rio de Janeiro. E um professor de harmonia, lá de Natal, que fazia harmonia e improvisação com ele, Manoca Barreto. Eu comentei um pouco com ele sobre isso, ele me deu o maior apoio e falou assim, cara, pensa em Brasília também, porque Brasília é uma cidade grande, você vai ter muita oportunidade lá, e lá tem uma escola de música que é fantástica, tem um curso de verão que todo mundo vai lá no mês de janeiro e vira a maior festa, que se aprende com muita gente, pensa nisso daí. E aí pintou a oportunidade para vir aqui para Brasília, eu terminei vindo.
Bacana, bacana. Hamilton, você tem vários álbuns lançados, né? A gente sabe que você tem essa veia de compositor também. Existe alguma canção sua que você compôs que seja o reflexo dessa época, dessa mudança de local, dessa mudança de cidade, de estado, deixar a família para trás, encarar os sonhos? Tem alguma composição sua que a gente pode ouvir que seja o reflexo desse tempo da sua vida?
Especificamente sobre a mudança, não, mas sim, tem uma composição que é super importante que está no meu primeiro disco, que é a música Bem Brasil, e que ela foi a primeiríssima composição que eu fiz na vida. Quando eu estava em Natal, eu, meu irmão e primos, a gente juntava para tocar, e a gente começou a tocar música instrumental, e foi o meu primeiro contato, assim, de tocar música instrumental, e eu terminei compondo essa música lá. E eu nunca achei que ela fosse boa, alguma coisa, anos, sei lá, 5 anos depois, quando eu fui resgatar as partituras, eu vi que era uma música bem legal, eu gravei no meu primeiro disco, e teve mais uma versão dela gravada no disco do saxofonista americano Michael Tracy, que foi o diretor do curso de jazz, né, do programa de jazz lá nos Estados Unidos, que eu fiz o mestrado. Então, Bem Brasil é uma ótima pedida para marcar essa transição.
Bacana, bacana. Vamos ouvir então, qual das duas versões? A do teu disco ou a do americano lá, do saxofonista?
Vamos lá do meu disco, né? Lembrar o início de tudo.
Thank you. Continuamos aqui na Rádio Senado, na Escala Brasileira. Lembrando que você que está em São Luís nos ouve em 96,9, em Macapá nos escuta em 93,9, e você que está em Brasília nos acompanha em 91,7. Continuamos aqui com o baixista, produtor musical, compositor Hamilton Pinheiro. Hamilton, a música brasileira, ela é de uma riqueza assim, muito grande, né? Incontestável. Né? Que tipo de influência essa raiz brasileira traz para a tua música específica? A música, ou seja, você produzindo, ou seja, você compondo, gravando seus álbuns solo?
Essa parte da música brasileira, ela termina fazendo parte da minha vida inteira, assim, seja como profissional, seja como ser humano, seja como brasileiro. Porque eu escutava muita música brasileira em casa, nos vinis que meu pai tinha, então tinha de tudo. Então, eu sempre lembro, por exemplo, os discos de Nelson Gonçalves, que eu ouvia bastante. O fato de eu ter tocado muita banda de baile na época, que eu morava em Natal, então eu tive muito contato com a música regional, de tocar forró, tocar shot, tocar frevo. Eu fui da época de fazer baile de frevo inteiro, assim, de tipo, frevo de ponta a ponta, antes ainda da chegada do Axé Music nas festas de carnaval. Então eu tive todo esse contato quando eu estava lá em Natal. Quando eu chego aqui em Brasília, na própria escola de música tem uma veia muito forte na parte de samba e bossa nova. Quando eu conheci o Hamilton de Holanda, ele me apresentou o choro. Eu tive contato com o choro, e aí peguei as coisas de música mais regionais aqui do Centro-Oeste. Então, a música brasileira permeia tudo que eu toco, que eu ouço. E, obviamente, também as outras músicas, desde música pop, música instrumental internacional, especialmente o jazz, que eu tive contato também aqui em Brasília. Então, tá tudo misturado.
Bacana, bacana. E tem algum trabalho específico seu onde essa música, essa raiz brasileira... Aliás, você já nos disse que toda a tua obra, ela vem fundida com a música brasileira. E você também acabou de dizer pra gente que também bebeu um pouco da fonte do jazz e tal, tudo isso aqui em Brasília. A gente poderia escolher agora então alguma que fosse uma mescla, né? essa fusão do Brasil com o jazz. Existe algo assim que você possa nos escolher pra gente ouvir nesse sentido, que você perceba, isso aqui tem as duas, tem das duas fontes aqui?
Ah, sim, tem uma música bem interessante que, como eu falei, eu fiz mestrado em jazz performance lá nos Estados Unidos, na Universidade de Louisville, no Kentucky. E o diretor do curso, que é saxofonista, o Michael Tracy, ele me convidou para produzir um dos álbuns dele, que aí eu terminei produzindo dois, né? Foi um que a gente gravou, inclusive, aqui em Brasília. Ele veio aqui para Brasília para gravar. E eu terminei fazendo toda a produção, todos os arranjos. E várias músicas que estão nesse álbum, elas são composições minhas. E tem uma música específica que eu fiz quando eu estava fazendo intercâmbio, lá antes ainda do mestrado, eu estava fazendo um intercâmbio, que eu chamei de A Vila do Senhor Luiz, que ela começa com toda uma pegada jazzística, um jazz bem moderno, e ela se transforma num samba. Então essa é um baita de um exemplo, né, sobre essa dupla influência.
Beleza, beleza. Vamos ouvir mais uma então. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.